Olá, seja bem-vindo ao podcast da ID. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Que essa mensagem, onde nós compartilhamos o Evangelho, possa entrar no mais profundo do seu coração e gerar mudanças em sua vida. Um grande abraço. Vamos à mensagem. A gente está na série chamada O Caminho da Páscoa. Eu queria que você falasse para quem está perto de você, Feliz Páscoa. Estamos no mês da Páscoa. A Páscoa não é hoje, tá, gente? Vai ser dia 31. Mas nós estamos nesse caminho da Páscoa, entendendo e aprofundando a nossa compreensão para que, de fato, a gente possa celebrar a Páscoa. Então, eu quero pedir para você ligar ao máximo o seu foco, sua concentração, porque eu creio com todo o meu coração que nós vamos sair daqui hoje com bases que podem revolucionar a nossa vida. Amém? Então, quem esteve domingo passado em um dos cultos ou viu online, a gente começou três partes, Páscoa parte 2. Nós vamos dividir hoje a pregação em três partes. Podemos falar juntos? Sopro de Deus, queda e a restauração. Então vamos lá, gente. Gênesis nos traz como nós fomos criados. E nós vimos domingo passado que nós fomos criados de uma maneira muito especial. Deus falou que a imagem de Deus nós fomos feitos. E nós começamos a estudar então o que Adão tinha dentro daquele jardim, e quais eram as possibilidades que Adão tinha e como que a vida de Adão funcionava. Então, Gênesis, capítulo 2, vai estar escrito ali no versículo 7. Vamos ler juntos? Gênesis 2, 7 diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Soprou, diga, soprou. O fôlego de vida em suas narinas e o homem se tornou ser vivo. Veja bem, o homem passa a viver depois que recebe o sopro de Deus. Então, o sopro de Deus é o que possibilitou o ser humano viver. Aquele sopro inicial fez com que vida fosse possível. Aquele sopro, então, inaugura uma estação de domínio do ser humano. Aquele sopro determinou como seria a vida de Adão e os limites dessa vida. Aquele sopro foi um sopro de possibilidades, de essência, de origem, de vida. Então, Adão, quando recebe o sopro, começa a ter uma qualidade de vida que nós vamos estudar. Então, o primeiro ponto de hoje, o sopro de Deus, se você está anotando, eu quero trazer alguns pensamentos sobre o sopro de Deus. O primeiro é que Adão e Deus estavam juntos todos os dias. Veja bem, as primeiras pessoas que tiveram contato conosco na nossa vida impactaram profundamente a nossa história. Hoje nós carregamos alegrias, traumas e forma de ser das pessoas que nos ensinaram desde o início. Você já imaginou que o que Adão tinha era que no início da vida dele, Deus o ensinou? Na viração do dia, Deus descia e Deus estava com Adão, ensinando a ele o que era a vida. O que me faz acreditar que Adão podia ser uma exata manifestação do que tinha no coração de Deus. Adão, então, via Deus e replicava aquilo de maneira natural. Então, a primeira coisa que nós entendemos do sopro de Deus é que o sopro de Deus não só deu vida, mas direcionou a vida, amém? Então, Adão está com Deus todos os dias, na viração do dia, Deus desce e conversa com Adão. A segunda coisa que eu anotei é que Adão tinha sentimentos que funcionavam. Diga, sentimentos que funcionavam. Quantos aqui já oraram por sentimentos que não eram bons? Quantos aqui já repreenderam sentimentos que não eram bons? Quantos aqui já guerrearam com sentimentos que não eram bons? Você já imaginou Adão, de forma natural, ter sentimentos como os sentimentos de Deus? Você não ter que guerrear com sentimento. Você não ter que lutar com sentimento. O fato de ele ter sido originado por Deus e Deus ter dado vida a ele fazia com que os sentimentos de Adão fossem bons, pensamentos bons. Oh, aleluia! Então, você imagina um ser humano dentro de um jardim que tem sentimentos que produzem vida. A maioria das pessoas, quando se encontra novamente com Deus, elas vão ter que transformar ideias e pensamentos. Porque a gente se acostumou com coisas que não são boas e agora o Evangelho nos mostra um caminho bom. Você já imaginou alguém que nunca lutou com um sentimento? Nunca teve uma crise? Crise de identidade, crise de alma? Nunca teve fora de um lugar? Porque o que Deus fez para Adão, entenda isso, irmãos. Gênesis capítulo 1, Deus cria a terra. Gênesis capítulo 2, se você for ler, Deus fala assim: criou Deus um jardim. Ou seja, além de criar a terra, Deus criou um jardim para Adão, onde tudo funcionava. Tudo funcionava. E por que que tudo funcionava? Porque Deus era Senhor desse jardim. Veja bem, presta bem atenção, não era Adão que fazia funcionar, Adão vivia no que funcionava. É totalmente diferente. Não era Adão que se esforçava para o jardim funcionar, Adão estava dentro de um lugar, e a Bíblia fala que esse lugar era um lugar de justiça. Justiça, se você for estudar esse termo, significa lugar onde as coisas funcionam, lugar onde o ser humano não tem uma dívida com Deus, lugar onde Deus olha o ser humano e faz aquilo fluir. Então, Deus colocou Adão em um lugar onde as coisas fluíam. Aleluia. Deus coloca Adão em uma posição. Mais do que a forma que foi criado e os atributos que vêm disso, Adão estava em um lugar que funcionava. Entenda isso, tá? Vai entendendo, vai pensando que no final você vai ver que as coisas vão se juntar de novo, que as coisas vão se unir de novo. Então, vamos lá. Os sentimentos funcionavam. Ele vivia o muito bom. Quem lembra que Deus foi criando dia a dia e disse Deus que era bom? Quando Deus cria Adão para governar o que era bom, disse Deus que era muito bom. Então, Adão vivia o muito bom de Deus, e é isso que Deus tem para nós. Adão vivia o muito bom. Ele vivia a funcionalidade de um reino com o esplendor do rei. Adão vivia em um lugar que tudo funcionava. Adão vivia em constante adoração, porque Deus se manifestava de maneira natural. Queridos, imagina que a gente está no meio do culto e Deus se manifesta. Sabe o que acontece com o culto? Acaba, ou na verdade começa. Porque a presença de Deus, quando ela se torna palpável, lágrimas escorrem. O nosso corpo treme, o nosso interior responde, uns dão aleluia, às vezes dá vontade de você correr, algo acontece com o seu corpo que você fala, eu estou diante da glória. Se ela aumenta, a gente cai no chão. Não é isso? Imagina Adão, está dentro de um ambiente onde ninguém tem que chamar ele para adorar. Porque ele adora pelo que contempla. Ele adora porque ele fala, essa já é a vida, a adoração. Para o judeu, a adoração vem da palavra avodá, que também quer dizer trabalho, vida. Ou seja, eu vivo em um processo de adoração porque contemplo a Deus. Que coisa maravilhosa. Adão era uma extensão da bondade e do caráter de Deus. Já imaginou a natureza olhando para Adão e dizendo, esse aí é como Deus. Esse é uma extensão de Deus governando sobre a terra. Queridos, era tão lindo que Adão vivia, que é como se você encontrasse alguém na rua e a pessoa passasse um tempo com você e dissesse assim, me encontrei com Deus. Mas como? Era um ser humano, mas era Deus. Tinha algo divino, tinha algo eterno. É por isso que a Bíblia diz que a natureza clama pelo quê? Pela manifestação dos filhos de Deus. Porque em algum momento ela viu alguém que dizia assim, olha, esse aí é uma extensão de Deus. Então Adão era uma extensão da bondade e do caráter de Deus sobre a terra. Adão tinha possibilidades e criatividade. Pode dizer amém? Por quê? Porque dentro dele existia ali um mover de Deus que fazia com que ele olhasse a situação e ele não tinha medo. Você já imaginou, queridos, uma pessoa que não sabe o que é medo, não sabe o que é dúvida, não sabe o que é incerteza, não sabe o que é ser vítima, não sabe o que é terceirizar culpa, alguém que exerce domínio de forma divina sobre lugar, sentimento, emoções, aleluia. Então existia dentro dele a capacidade, veja bem, todas as vezes que a gente se vitimiza e que a gente transfere culpa, nós estamos honrando uma queda, honrando o que deu errado. Todas as vezes que você se coloca, ai Deus, ai, todas as vezes que existe essa posição, nós não estamos exercendo domínio. E lá está um homem que sem se esforçar, e isso que eu acho muito lindo, ele não precisava se esforçar. Você já imaginou você viver todos os dias da sua vida sem não ter que provar nada para ninguém? Nenhuma necessidade de aceitação. Nenhuma dúvida, simplesmente é. E por que é? Porque está dentro de um lugar que funciona. Não é porque está tentando, não é porque está se esforçando, não é porque está sacrificando, não é, é simplesmente porque ele está vivendo dentro do que Deus sonhou. A vida desse lugar não vem de Adão, vem de Deus. A vida nesse lugar chamado Jardim do Éden, se você for estudar o que significa Éden, é muito mais uma atmosfera do que um lugar geográfico. Ou seja, Éden, um lugar que a atmosfera de Deus domina. Então, lá está esse homem com possibilidades, com criatividade. Outra coisa, ele exercia domínio. Como é bom você vencer a função soneca do seu celular, não é? Não é? Quando você fala assim, tocou, acordei e venci. O menor traço de domínio nos leva a sorrir. Quando você vence aquela semana e fala, me alimentei bem, sei lá, acordei cedo, fui para a academia, sei lá, seja o que for. Quando você se sente na posição de domínio, vem uma alegria no seu coração, como se ele experimentasse algo que Deus criou para ter. É ou não é? Você já imaginou Adão dominando sobre tudo? O sentimento de utilidade, de vida. Dons fluindo, um homem que os dons fluem. A Bíblia fala em Gênesis 2 que Deus chamou todos os animais e trouxe para Adão dar um nome. Ele se sentia útil, ele se sentia participante, ele se sentia senhor dessa criação. Sabe, alguém colocado por Deus, alguém que flui. Queridos, olha como é uma vida que flui, e é isso que Deus tem para você. Uma vida que flui, não flui porque você é bom, flui porque você está em uma posição. Será que você pode falar posição? Então, essa posição que Adão tinha era um lugar de justiça. Lugar onde nada falta. Como diz nosso apóstolo, shalom, shalom. Quem já ouviu isso? Shalom, shalom, nada mais é do que a paz de Deus, que faz tudo ser pleno, que faz não ter escassez, que faz uma alma próspera, que tem generosidade, ou seja, é algo abundante. Tanto é que a saudação da nova aliança é graça e paz. Porque todas as vezes que nós vemos o favor de Deus, paz nos é acrescentado. Viu o favor de Deus, shalom lhe é dado. Então, Adão está nesse lugar. E isso foi um pouco do que nós vimos domingo passado. Eu queria que você respirasse fundo e tomasse posse disso, né? Aleluia. Agora, eu não preparei isso, mas imagina que as luzes abaixaram e começou aquela música de dor. Lembra de Gladiador? Tipo isso. Imagina que agora nós vamos sair desse lugar e nós vamos para Gênesis capítulo 3, nós vamos estudar agora a queda. É o segundo ponto da nossa pregação hoje, a queda. E eu já falei que quando eu chegar no céu, eu quero dar um abraço em Adão. Não sei se eu vou lembrar disso quando chegar lá, não sei como vai ser lá. Mas eu queria dar um abraço em Adão, porque somente Deus sabe o que esse homem passou, depois de ter perdido isso que ele perdeu. A queda foi dura demais para a humanidade. A queda foi traumática e nos levou a um lugar onde, até hoje, nós estamos saindo dela pelo que Jesus fez. Gênesis capítulo 3, versículo 1, agora nós vamos ler um pouco. Porque para entender o que é Páscoa, que é passagem, nós temos que entender passagem do onde, para o quê, para onde e por quê. Então, quando a gente fala feliz Páscoa, a gente está dizendo feliz passagem. Na antiga aliança, saída da terra da escravidão para a terra prometida. Na nova aliança, saída da morte para a vida. Que morte? É essa morte que a gente vai ver agora. É essa escuridão que a gente vai ver agora. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ele perguntou à mulher, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, porque se o fizerem... Por que morrerão? Porque aquela árvore não tem só um fruto, aquela árvore fala de um outro estilo de vida. Eu saio do lugar onde tudo funciona e eu quero experimentar o lugar onde agora eu sou Deus sobre mim mesmo. Eu tenho o conhecimento do bem e do mal. Agora eu digo que esse lugar aqui era bom, mas eu quero conhecer o que esse fruto dá. E presta bem atenção, porque a Bíblia vai dizer que aquele fruto era atraente. Há um estilo de vida que é atraente ao ser humano, mas o final dele é morte. E por que é morte? Se você for estudar esse termo, morte é separação, é ausência de Deus, é você quebrar um ciclo. E a serpente fala para Eva, é claro que vocês não vão morrer. Verso 5. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos, a serpente estava dizendo o que ia acontecer. Deus sabe que quando vocês comerem desses frutos, os seus olhos vão se abrir. E como Deus conhecerão o bem e o mal. Quem Adão conhecia até então? Deus. Adão não conhecia o bem. Adão conhecia Deus. Tem ideia que Adão não sabia o que é bom, o que é ruim, que ele só sabia o que era Deus, e por saber o que era Deus, ele sabia o que era. Então, a vida de Adão era conduzida por algo muito mais poderoso que ele. Mas agora é uma outra possibilidade, você conhecer por si só o que é o bem e o que é o mal. Verso 6. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que aquele fruto lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido. Desde aquela época, irmão, que isso aí acontece. A mulher conversa, toma a decisão e agora fala, agora tu come sem vergonha. E deu ao marido. E Adão comeu. E ele também comeu. Pensa bem. Olha o que acontece. Gente, a gente está no terceiro capítulo da Bíblia. E agora há uma ruptura total do que aconteceu e do que vai acontecer. Verso 7. Naquele momento, seus olhos se... Era Adão cego? Não. Quais olhos se abriram? Os olhos naturais, carnais. Os olhos que julgariam a vida com a ótica humana. Os olhos da sabedoria terrena. Os olhos de querer comandar seu próprio destino, sua própria história. Esses olhos se abriram. E a primeira coisa que ele viu é que ele estava nu. No momento que você para de olhar para Deus, a primeira coisa que você percebe é que você é insuficiente. A primeira vez na vida de Adão que ele falou, o que é isso? O que aconteceu comigo? O que eu estou sentindo? Como que eu estou nu? Irmão, sabe quem vestia Adão antes disso? Deus. Coroado de glória, de majestade. Agora Adão come e os olhos se abrem e a primeira coisa que ele vê, eu estou nu, eu estou me sentindo estranho, eu tenho medo. E agora ele passa a ter sentimentos que são contrários ao que Deus tinha. Verso 8. Não, pode voltar para o 7, perdão. É Thaís? Não sei quem. Seus olhos se abriram, perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira, umas às outras para si. Olha o esforço próprio aparecendo no início da Bíblia. Um modo de viver. Deus me posicionou em um lugar e esse lugar tudo flui. Outro modo de viver. Eu tenho que dar um jeito de fazer acontecer. Veja bem, quando você está tentando na sua força, você está fora do que Deus tem para você. Simples assim. Eu tenho que dar um jeito. Eu vou pegar folhas. Eu vou me cobrir. Sabe, não pode ser tão ruim assim. Bem que eu posso tentar ajudar. Verso 8. A folha era de quê? Só para a gente lembrar. Figueira. Verso 8. Quando soprava a brisa do... O que acontecia no entardecer? Deus ia lá. Mas agora, o homem já não estava no lugar que estava antes. Quando soprou a brisa do entardecer, Deus continuou fazendo o que ele sempre fez, porque Deus é fiel. Deus não deixou de descer, Deus não deixou de visitar, Deus não deixou de cuidar, Deus não deixou de olhar. Quando a brisa veio, Deus desceu, mas olha o que aconteceu. O homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando no jardim. Queridos, vocês já imaginaram a intimidade que eles tinham com Deus? De você ouvir os passos dele no jardim. E aí quando eles ouviram os passos, olha só, eles se esconderam dentre as árvores. Olha o sentimento. Lutando contra ele agora. Porque quem se esconde é quem deve. Quem se esconde é quem não está em dia. Quem se esconde é quem não está mais no lugar de justiça. Entenda isso, meu irmão. Quem se esconde é que saiu daquele lugar. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou. Qual foi a pergunta? Onde você está? Porque eu criei um lugar para você e esse lugar está vazio. Não o que você fez, onde você está, porque aqui onde tudo flui, onde tem perdão, justiça, bondade, onde você flui como eu não vejo mais ninguém, onde você está? Eita Deus, eu ouvi que você estava andando pelo jardim e me escondi, eu tive medo, pois eu estava nu. Contempla como agora o homem deixa de funcionar como Deus funcionava e não funcionar como Deus funciona. isso é morte. Agora, um homem que não é mais imagem de Deus, que não é mais domínio, que não é mais segurança, há um homem que se tornou comum e que se tornou qualquer, que está perdido na sua própria visão, que se sente nu, que se sente desajeitado, que tem síndromes, que tem medo. Olha o que Deus pergunta. Quem te disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? Adão fala assim, no 12, versículo 12. O homem respondeu, foi a mulher que me deste. Onde está aquele homem que dominava? Onde está aquele homem que reinava? Onde está aquele homem que assumiu a responsabilidade de dizer eu sou imagem e semelhança? Onde está o Adão forte? Agora nós vemos um Adão vítima. Um Adão medroso. Um Adão que culpa a Eva, dizendo, olha, foi Eva, mas em última instância não foi nem ela, foi tu. Porque foi você que deu. O homem sai da posição de domínio e passa a posição de vítima. Mas como que isso aconteceu? Simples, saiu do lugar que Deus tinha, escolheu um estilo de vida diferente. E esse estilo de vida diferente é morte. Ela me ofereceu do fruto. Eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, o que foi que você fez? Não fui eu, não. Foi a serpente. Queridos, olha que tristeza. O homem que era imagem e semelhança de Deus que reinava o mundo. Agora terceiriza a culpa até para o diabo. É o diabo. A serpente me enganou, foi por isso que eu comi do fruto. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa, Deus. Queridos, dá para entender que esse ser que a gente está vendo é o oposto do que a gente falou até agora. É o oposto daquele que a natureza via e dizia, olha ali o homem, imagem e semelhança de Deus. Vamos continuar. Não precisa continuar, não. Agora Deus vai trazer as consequências disso. E aí Deus vai trazer as consequências dessa queda. Porque a vida no jardim tinha consequências. A vida fora do jardim também teve as suas consequências. Mas o ponto bom é que quando Deus fala para a serpente, ele fala assim, olha só, você acha que venceu, mas do ventre da mulher que você enganou, vai vir um. E quando esse um vier, ele vai esmagar a sua cabeça. Ele vai esmagar a mentira. Ele vai esmagar isso que você criou no coração do homem. Ele vai esmagar a maldade que você gerou. Ele vai esmagar o homicídio que você gerou. Ele vai esmagar tudo que você fez de errado. Ele vai pisar na sua cabeça. Você já imaginou Adão? O primeiro dia fora do jardim. O primeiro entardecer que Deus não apareceu. E ele dizendo, o que é isso que eu estou sentindo? Eva? Seus filhos, um já mata o outro. Tudo sai do controle. E o que era o jardim se torna um deserto. Deserto emocional, espiritual, sentimental. Deserto não porque Deus quis, veja bem, irmão. Deus só disse, a consequência de você comer isso é essa. Você separado de mim, você não sabe viver, Adão. E eu anotei aqui algumas consequências. O primeiro, os sentimentos errados povoaram seu coração. Sentimentos que não tinham nada mais a ver com quem ele era, com o que ele fazia, para que ele tinha sido criado para ser. Isso está em Gênesis 3:10, quem quiser anotar, a gente já leu. Deus pergunta a Adão, onde você está? Agora ele estava no lugar errado. Simplesmente posicionado no lugar errado. Sai do domínio da culpa, enfim, tudo aquilo que a gente já falou. Os olhos de Adão se abriram. E eu quero dizer que isso não foi uma bênção. Foi uma senhora maldição. Porque os olhos de Adão se abriram para o que existia nessa terra. Se abriram para a competição, para a ganância. Se abriram para o status. Se abriram para coisas que talvez Deus... Talvez não, que Deus nunca tinha sonhado. Se abriu para aquilo que não era saudável. Se abriu para agora, queridos, a terra... Porque você já imaginou a terra produzindo para você, tudo funcionando. De repente você sai do jardim e Deus fala assim, agora a terra que era para você vai produzir espinho, Adão. Agora tudo que você colhia de forma graciosa, você vai ter que suar para conquistar, Adão. Do suor do seu rosto você vai ter o seu sustento. Porque antes, de onde vinha o sustento? De Deus. Então agora Adão está vivendo dessa forma. vida no próprio esforço. Como a gente viu, foi a primeira vez que a gente vê Adão tendo que fazer algo para cobrir sua nudez. E veja que não é mais um esforço no sentido de produzir. É um esforço no sentido de tentar minimizar dano. Não era um esforço dizendo, ah, eu saí do jardim, eu vou tentar fazer algo. Não, não, eu saí do jardim, eu estou nu, o que, que eu faço para minimizar isso? E os nossos esforços são simplesmente para tentar minimizar um fato que não tem como minimizar. É grande demais. A separação de Deus não pode ser apagada por jejum, por oração, por religião, não pode ser separada por sacrifício, só tem uma forma dessa separação acabar. Foi o que Deus falou, me dá a folha de figueira e eu vou matar um cordeiro para te cobrir. A única forma dessa nudez acabar era Deus, de fato, nos dando algo espiritual que nos cobrisse novamente. Ele perdeu tudo. Mas mais do que tudo, ele perdeu o parâmetro, a bússola, o norte. Porque quando a gente olha para Deus, a gente sabe qual é o caminho, não é? Sabe ou não sabe? Quando você vê o que é puro, amável, você tem ali, você tem algo, bom, é para lá que eu vou. Quando você não tem mais essa visão de Deus, quando não tem mais essa intimidade, para onde que nós vamos? Então, Adão, ele não só perde tudo que ele tinha, mas ele perde a bússola, o direcionamento, o parâmetro. Vai gravando tudo, gente, tenho certeza que estão gravando tudo. E Adão caiu na maldição de ser Deus de si mesmo. Eu sou Deus sobre mim. Agora eu decido o que eu faço ou não. E isso é tão ruim que a gente pensa assim, o dia que eu tiver tal currículo e passar em tal concurso, e quando eu tiver tanto na conta, e quando eu fizer isso, então eu vou ser alguma coisa. Isso é mentira. Porque tudo isso é folha de figueira. E a gente pode ter 1 milhão de cursos, de diploma, ter dinheiro, ter o que for, e Deus olha para a gente e diz, ó, você é pobre, cego e nu. Porque tudo que você está se vestindo e tentando camuflar o vazio do seu coração é uma folha de figueira. Folha de figueira. Mas eu conquistei isso. Folha de figueira. Ah, mas olha só, Deus, eu fui bondoso porque parte do que eu ganhei, eu ajudei os pobres. Folha de figueira. Se está no seu próprio esforço, não tem valor nenhum para Deus. Porque não era isso que restaurou o homem, a sua posição. Que queda dolorosa. Que queda profunda. Então o homem passa a ser Deus de si mesmo. E ele passa a ter que prover para si. E total distanciamento do que Deus tinha. Graças a Deus terminamos o ponto 2. Aleluia. Louvado seja Deus. E agora nós vamos começar o último ponto da nossa pregação. A restauração. A restauração. A restauração. O significado de restauração é algo que perdeu o seu propósito inicial. Algo que saiu daquilo que havia sido projetado, mas agora está passando por um renovo que vai devolver como era na origem. Quando Cristo fala que está nos restaurando, que está nos trazendo de volta, Ele está falando assim, eu estou devolvendo a vocês os traços que eu sempre sonhei. Então veja bem, nós como igreja fazemos o caminho inverso de Adão. Adão estava num paraíso e saiu para uma vida ruim. Nós nascemos em uma vida ruim, como diz Paulo, mortos nos nossos delitos e pecados, mas agora, através de Cristo, somos devolvidos a um paraíso. Quando Deus envia Jesus no ventre de Maria, Ele estava dizendo, chegou o tempo do ser humano novamente poder desfrutar do fato de ser um comigo. Chegou o tempo de vir aquele que vai sair do ventre de uma mulher e vai esmagar a cabeça do inimigo. Chegou o tempo de restaurar detalhe por detalhe do que foi perdido. E é aqui que a história começa a ficar boa. É aqui que a história começa a ficar esperançosa para mim e para você. Porque Paulo diz em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas para trás ficaram, passaram, e eis que tudo Sabe o que Paulo está dizendo? Deus, a partir da cruz, nos devolveu uma posição. Porque se alguém está em... Se alguém está em... Todas as cartas da Nova Aliança vai ver. Aqueles que estão em Cristo. Olha, aqueles que estão de novo em um lugar de justiça. Porque a nossa justiça não vem do que a gente faz. A nossa justiça vem dele. E se nós estamos em Cristo, as coisas velhas para trás ficaram. Sabe o que isso significa? O medo. As enfermidades. O rancor. As prisões. Tudo ficou para trás, porque agora, neste lugar chamado Cristo, um novo paraíso existe e tudo volta a funcionar. Neste lugar chamado Cristo, uma nova história existe. Mas se alguém, eu, você, estivermos em Cristo, Adão, onde você está? Eu estou vendo um lugar que eu criei, e não tem ninguém lá. Agora imagina Paulo olhando e dizendo assim: eu vejo um novo lugar, um lugar chamado Cristo. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. Neste exato momento, Deus olha para você e fala assim: nova criatura você é. Eu sei que o pecado de Adão trouxe danos, mas se você está em Cristo, nós estamos agora restaurando. Veja bem, o homem comeu de uma árvore no jardim que ele não podia comer. Ele tinha todas as outras para comer, só uma que ele não podia comer. Tudo bem, ele comeu da uma. A humanidade pode comer de tudo que não tem vida, mas Deus resolveu tirar a árvore da vida do Éden e botar em cima do Gólgota. A árvore da vida que os querubins protegeram, porque Deus falou para Adão: Adão, quando você comer disso, você vai morrer. Adão comeu, você não pode mais estar no jardim. E a Bíblia fala que o homem foi proibido de comer da árvore da vida. Por quê? Porque se o homem comesse da árvore da vida morto, ele estaria morto eternamente. O que a árvore da vida fazia? Dava vida. Se Adão caído come daquilo, perpetuaria a maldade. De forma que a morte foi um alívio de Deus para um sofrimento que o inimigo trouxe. Dizendo: um dia isso vai acabar. Um dia, Adão, essa dor vai passar. Mas a Bíblia diz assim: se alguém está em Cristo, viverá eternamente. Aquela árvore da vida é colocada em cima de um Gólgota, de braços abertos, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, que não esconde o pecado. Não é que ele alivia o pecado, mas que ele tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que pega o que Adão fez e pisa. Aleluia. E traz agora uma nova vida para todo aquele que crê, está em Cristo. Essa restauração que acontece em mim e você, ela é profunda em todos os sentidos. Mateus, capítulo 21, versículo 18. Fala que Jesus estava caminhando de volta para Jerusalém e ele teve fome. Encontrando uma figueira, uma quê? O que, que o homem tinha sido feito para si no jardim? E vendo uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia figos, porque é isso que a vida longe de Jesus faz. Ela produz aparência, mas nunca essência. Ela produz flor, folha, mas quando você chega perto, não tem vida, não mata a fome. E aí Jesus vai até essa figueira dizendo: deixa eu ver se eu acho algum fruto nela. Então, não encontrou nada a não ser folhas. Disse a figueira: nunca mais dê frutos. E no mesmo instante, a figueira secou. Deus estava dizendo para todo aquele que está em mim: a figueira secou. O esforço próprio secou. O suor secou. Por quê? Porque agora é uma nova vida, onde eu faço as coisas funcionarem. Eu faço a chuva cair. Eu sou o que sustenta, o que guarda. Eles são meus, ovelhas do meu pastoreio. É o meu povo, são meus filhos. É por isso que João grita: que grande privilégio Deus nos deu em Cristo sermos chamados filhos de Deus. O que estava sendo dito é: agora os meus filhos, por mais que estejam no mundo, não são do mundo, são meus. Sou eu que dou o sustento, sou eu que faço o amanhã acontecer. Eu sou o alfa e o ômega na vida deles. Eu sou aquele que faz tudo funcionar. Sou eu que quebro os sentimentos ruins, sou eu que ponho de pé, sou eu que quebro os vícios, porque agora aquilo que Adão produziu tem fim em Cristo Jesus. É por isso que Romanos capítulo 5 fala que ele é o nosso segundo Adão. Dê um aplauso ao Senhor. Ai, ai, ai. O significado de restauração no hebraico: recuperação de algo que foi danificado ou perdido. É por isso que Jesus fala assim: eu vim buscar o que se havia perdido. Eu vim buscar de volta um lugar chamado justiça. Hoje, enquanto eu vinha para cá na igreja, eu vim conversando com a inteligência artificial do WhatsApp. Creia. E eu dizia assim: vamos ver, fiquei pensando, vamos ver se ela é inteligente. O que significa ser declarado justo por fé? Quer que eu leia? Porque não é possível que a inteligência artificial saiba mais de evangelho do que a gente. Eu vou ler. Eu vou ler. Porque ela falou assim: justiça significa isso. Eu falei: não, eu quero saber a justiça de Cristo. Ela botou assim: o termo justiça dada por Cristo, do contexto do Novo Testamento, está relacionado à ideia de ser declarado justo ou íntegro diante de Deus, devido à obra redentora e exclusiva de Jesus. Quer que eu repita? O que que Adão fez para o Éden funcionar? Nada. Ele estava em uma posição, ele via Deus e ele fluía com tudo. Agora, justiça na nova aliança significa ser declarado justo, inteiro diante de Deus, por uma obra exclusiva de Jesus. Ser declarado justo ou íntegro diante de Deus, devido à obra redentora de Cristo. Um dia, Deus criou um homem num jardim, falando: você flui como eu fluo, você pode o que eu posso. Queridos, por que Deus criou o homem? Por que Deus criou o homem? Talvez uns digam: não, porque tinha uma necessidade no céu, tinha uma falta lá que Deus criou o homem para suprir. Não é isso, irmão. Deus nunca teve falta de nada. Ele é autossuficiente, autocontido. Ele simplesmente tem todas as coisas. Ele era, é e há de vir. Ele é o grande eu sou. Ele não precisaria de nós, como se tivesse algo nele, precisando de alguém. Como disse um rabino judeu: se Deus não cria por necessidade, cria porque quer. E só quem ama pode criar porque quer. Quando Deus cria o homem, Deus fala assim: pelo meu amor eu vou criar. Pelo meu amor eu vou fazer alguém, não que precise me dar algo, mas que vai ser recebedor de vida. E vai comandar, e vai governar, e vai ter domínio. Aleluia. O homem perde tudo isso. Mas eu quero ler com vocês. João, capítulo 20, versículo 19. É isso? Do mesmo culto? É. Jesus morre e ressuscita. Ele paga o preço. Feliz Páscoa, meu irmão. Eu estou te desejando feliz Páscoa. Você sabia que no grego eles não falam feliz Páscoa, eles falam: feliz Jesus ressuscitou. E quem escuta tem que responder: sim, Ele ressuscitou. Depois de 3 dias, Jesus morre e ressuscita. E olha o que está escrito ali: ao ao quando que Deus falava com Adão? Jesus morre, ressuscita, e o primeiro encontro que ele vai ter com os discípulos é: ei, o que Adão perdeu, eu estou restituindo. Deus pode estar novamente convosco. Ao entardecer do primeiro dia. Não, querido, você se emociona mais com o Flamengo. Você não tem ideia, irmão, o tão tolo nós somos. Quando a gente se preocupa para fechar um contrato, quando a gente se preocupa para ter um pouquinho mais na conta, achando que isso é vida. Ah, se eu tiver isso aqui, a minha vida melhorou. Tolos, homens de pequena fé. Será que você não entende que o contrato eterno da tua história foi selado e aprovado? Confirmado com o selo de sangue de Jesus Cristo, dizendo: esses que estão em mim, não só hoje, mas eternamente reinarão. Está feito, tetelestai, está consumado. Você pode vir para cá do jeito que for, de carro, de Uber, a pé, não importa. Dentro de você há um selo que diz: comprado e lavado pelo sangue de Jesus. Nome escrito no livro da vida. Sendo restaurado e restaurando. Oh, glória! Os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo. A mesma coisa de Adão. Medo. Escondidos. Tem ideia que é a mesma coisa que Deus encontrou Adão no entardecer? Deus encontra a igreja dizendo: essa foi a posição até hoje, mas a partir de hoje eu digo: recebam a paz. Por medo dos líderes judeus, de repente Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Paz seja com vocês. Esse sentimento que governou até hoje, que tirou o homem do jardim e levou o homem até o deserto, eu hoje digo: chega. Paz seja com vocês. Fala para quem está do seu lado: paz seja com você. Paz seja com você. No meio do desafio, paz seja com você. No luto, paz seja com você. Passando por tribulação, paz seja com você. Que povo é esse, o autor de Hebreus pergunta, que pode ter os seus bens levados, que é cerrado ao meio, que é colocado para iluminar a rua e continua sorrindo? É aquele povo que entendeu: paz seja com você. Ah, é o povo que entendeu: a gente está de volta no jardim. Posso seguir ou tá bom? Versículo 20. Aleluia! Enquanto ele falava, mostrou as feridas nas mãos e no lado, dizendo: eu carrego marcas da redenção. Ah. Gente, nesse exato momento há um homem com marcas no céu, que mostra para mim e para você que o preço está pago. Ei, glória! E eles se encheram de alegria. O medo tem que ir embora e a alegria tem que vir, porque viram o Senhor, viram o que Adão via, sentiram o que Adão sentia, se encheram de alegria, porque viram Deus de novo. 21, mais uma vez ele disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Assim como foi no Éden, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se, imagem e semelhança. Assim como Deus restaurou tudo comigo, assim eu envio vocês. Vocês não são mais modelo do papai e da mamãe. Vocês não são mais modelo de uma nação. Vocês são modelo do céu. Assim como Deus me enviou, eu envio vocês. Está preparado para glorificar? E aqui a gente termina. Vamos ler o último? Versículo 22. Então, soprou. O que Deus fez no Éden, eu faço de novo com a igreja. Ah, não. Então soprou sobre eles, dizendo: essa nova criatura que eu fiz precisa de um sopro. Recebam o Espírito Santo. Foi o que Deus falou através de Jesus: recebam o Espírito Santo. Por quê? Porque esse Espírito Santo é a atmosfera do céu, o Consolador, fiel amigo, Deus conosco. A cruz foi uma restauração total do que Deus fez no início. Um dia Deus soprou sobre o primeiro Adão e não deu certo. Ele não conseguiu, ele caiu, ele falhou, Ele errou. Ele trocou a glória de Deus pelo conhecimento humano. Mas igreja de Jesus, eu desci. E eu carrego as marcas do que eu fiz. Eu carrego a dor do que o pecado causou. Mas a dor não pôde vencer a vida. Irmãos, quando Ele ressuscita no primeiro dia ao entardecer, Deus é muito feliz mesmo, porque Ele estava jogando na cara da serpente: eu piso na tua cabeça, porque eu voltei ao entardecer, e eu faço de novo, eu sopro sobre minha criação, uma nova criação, não do primeiro Adão, mas esses que crerem estarão posicionados em Cristo. Gabriel, onde você está? Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero estar em Cristo. Que a glória, que o poder e que a restauração que Jesus fez possa tomar conta do nosso coração. Amém, igreja? Coloque-se de pé nessa hora.
Chegamos ao final de mais um podcast. Espero que essa palavra tenha trazido luz e direcionamento à sua vida. Caso você queira nos acompanhar mais de perto, baixe o nosso aplicativo Ide Online. Também nos siga nas redes sociais, @IdeBrasília, para saber tudo o que está acontecendo. Um grande abraço, nos vemos em breve.